Oi, é o Thiago Queiroz aqui. Olha, antes de começar esse episódio, eu só queria fazer um pedido muito especial. Aproveita que você vai ouvir a gente agora no Tricô de Paz e já começa a responder a nossa pesquisa. É muito importante para a gente saber a sua opinião. Então vai lá em paizinho.com/pesquisa-tricô e responde pra gente. Agora vamos seguir com esse episódio aí.
Tchá, 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 t e-mail também, não? É o e-mail que a gente pediu abertura, né? Que até hoje não recebeu porra nenhuma.
Não sei, cara. Não sei mais nada. Gente, tem uma musiquinha lá.
A gente tem,
que
cara.
Que eu escolhi.
A gente tem. Esse tem beatbox que fez todos os beatbox do planeta se sentirem envergonhados.
Entendi.
Eu sou bom. Eu sou um talento perdido.
Além de ser bom, qual é o seu nome?
Meu nome é Thiago Queiroz. Muito obrigado. Você que tá ouvindo a gente aí. Eu sou o Thiago Queiroz do Paizinho Vírgula.
Aqui é Victor Urives. Ele tá tudo supimpo, como sempre.
Aqui é Thiago Berto. E desculpa aí pela falta da última semana.
Você que falou falta das pregas.
Como é que isso, é? Cara?
Falta das pregas.
Que isso?
Não, não chegou a faltar, não. Que grosseria. Porque deram, fizeram um fake news aqui.
Fake news?
É, o Vitor fez um fake news sem querer.
Que é isso?
É porque eu não estava com infecção intestinal. Eu tava mal de outra coisa.
Opa, vai entendeu? Ficar aí na penumbra.
É, não, tanto faz, eu tava mal, pô. Tava fodido.
Fake news, trabalhamos aqui.
Mas normal, né? Presidente é eleito, né? Com fake news, por que não pode rolar fake news nesse episódio?
Isso aí,
aqui?
Tamo entendido.
Não é verdade? É, só pra você saber, você tá ouvindo esse episódio na data de lançamento dele, ele tá saindo na quarta. Pois é, a gente esqueceu de avisar isso na última vez. Mas a gente decidiu agora começar a lançar a nossa leitura de e-mails todas as quartas-feiras. Então você vai na quarta-feira ouvir a leitura de e-mails do episódio anterior e na quinta sai o novo. Então quarta e quinta é Tricodei.
E na real, qual é a nossa intenção? É fazer você nos escutar todos os dias da semana.
Todos os dias.
Todos os dias. Todo dia tem família paizinho.
E ó, só pra você, eu não vou falar isso nem lá nos recadinhos, hein? Nem no episódio principal, só pra você, aquelas poucas pessoas que ouvem esses e-mails que a gente lê, né? Porque tem muita gente, eu vou ler o e-mail porra nenhuma.
Então, só pra você e pra gente, porque aí. A gente também nunca sabe porra nenhuma.
É verdade, você não sabe. Vai rolar muito, muito em breve, eu não sei, vai rolar em algum tempo aí na frente uma minissérie no Tricô.
Eita, minissérie?
Minissérie.
Storytelling?
Não posso dizer.
Eita, tô curioso.
I can't give more information.
É, a gente chega no set sem saber o que a gente tem que gravar, cara.
É.
Até essa.
Give.
No final das contas, maluco, a gente é tipo aquele comédia em pé.
É tipo gravação de Vingadores.
Zé nos improvisados. A gente chega lá e vai, maluco. A gente é pior do que a de Nena, essa porra.
Vai,
a gente chega aqui e tem que resolver.
É gravação dos Vingadores. A pessoa recebe o roteiro e grava na hora.
Isso aí, depois rasga.
Depois rasga. Isso taca
aí.
Fogo.
Isso aí. Então, ó, você que tá ouvindo, a gente vai ter novidade muito maneiro, uma minissériezinha que vai sair dentro do Tricô de Paz e ó,
supimpa.
Daquelas que vai ter muitos ninjas descascadores de cebola perto de você.
Eita.
É, o bagulho vai ser frenético. Depois em off eu conto pra vocês.
Ele vai contar em off e depois vai usar o desneuralizador.
Não, vai contar em off, se ele lembrar.
Mas você lembra o que é o desneuralizador?
Uh-huh. Do MIB, né?
Do MIB.
Então vamos lá. O nosso primeiro e-mail é do Rafael Maurício. Olá, Thiagos and Victor. O Ends foi meu, tá bom? Comecei a ouvir podcasts há alguns dias, pois estou ficando mais tempo dentro do carro e achei que precisaria aproveitar melhor esse tempo. Ótima escolha.
Muito bom.
Rapidamente, cheguei ao podcast de vocês e estou curtindo muito. Parabéns pelo conteúdo entregue de forma prática e leve, com descontração, mesmo nos temas mais polêmicos. Como estou começando agora, estou escolhendo primeiro os episódios que mais me atraem. Não, você tem que maratonar, cara. Todo mundo faz isso, cara. Você vai ficar de fora. Isso aqui é a Netflix dos podcasts, cara. Mentira, eu vou do jeito que você quiser, cara. Vi que no último episódio vocês se questionaram sobre a continuação prometida do tema disciplina positiva. Lá, aquele episódio que a gente ficou em dúvida, né? O Berto não sabe porque nem ouve aqueles que ele não participa. Ele não ouve nenhum.
Eu não ouço nenhum,
muito menos,
cara.
O que ele não participa.
Eu sou tipo aqueles atores que não veem o próprio filme, porque tem medo de ver que fez merda. Só...
Ouvi hoje esse episódio da disciplina positiva e, de fato, houve a promessa da continuação. Vocês pedem para os ouvintes enviarem dúvidas sobre o tema e vocês fariam um compilado dessas dúvidas para criar um episódio novo. Acho muito importante o trabalho de vocês e espero que se expanda para cada vez mais pessoas, para que possamos criar nossos filhos melhores para o nosso mundo nas próximas gerações. Muito obrigado, Rafael, por lembrar que a gente prometeu uma coisa e não cumpriu. Ótimo e-mail, né?
Joga na cara.
Deu a gente. Mas olha, vamos jogar aqui um advogado do diabo aqui. Ninguém mandou dúvida pra gente disciplinar positivo. Então, teoricamente...
Todo mundo sabe,
ninguém tem dúvida.
Não é que nem na aula. Alguém tem dúvida? Todo mundo aqui em silêncio. Quer dizer que ninguém entendeu nada ou todo mundo entendeu tudo.
Obrigado pelo e-mail!
O próximo e-mail do Ângelo Bernardo Brasil de Souza. Antes de tudo, um abraço aí, Ângelo. Olá, camaradas. Obrigado por mais um episódio Supimpa. Caraca, eu falei rápido agora, né? Eu ando muito interessado por criação com apego e tenho pesquisado sobre o assunto. Agora, finalmente comecei a ler o livro do Thiago Queiroz. E já que vocês mencionaram a Tedious at Heart... Nossa, hein? Novamente.
Última linha, sabe falar inglês.
Novamente, eu comprei no Kindle e tenho mais coisa para pesquisar. Tomei uma decisão importante de trabalhar apenas meio período para ficar com João Pedro, enquanto a Day trabalha... Day? Day mesmo, né? Ela faz assim que se pronuncia.
Day, né? O seu animal.
Eu acho que é Day. Não sei.
Eu tô na Tati de Heart ali.
Talvez, não sei se ela chama Dayana ou... Daniel, não sei.
Daenerys, pode ser. Calma.
Enquanto a Day... trabalha e durante as sonecas dele, vou lendo o que der para aprender mais sobre esse mundo que ele veio me apresentar mesmo sem saber. Adorei a parte dos slings, pois eu não consigo mesmo usar, acho difícil os nós. Eu sou grande e por isso falta pano, e ainda por cima o calor não ajuda. Ele é do Rio? Se for do Rio...
ele é do Rio. Ele é um apoiador nosso, pô.
O calor nunca ajuda.
É por isso que eu não uso rap, né, cara?
Mas existem outros slings mais práticos, mais fresquinhos, sim, e tal. Sim. Tanto pra gente quanto pra criança. Principalmente pra criança.
Voltando, e ainda por cima o calor não ajuda, já que ele não curte ficar preso a nada. Por mais que canse, eu nunca deixei de dar colo. Levo ele na pracinha, no braço e tudo mais. E estamos nos dando muito bem assim. Estou... E se você não for o Noah, se for uma Eva, dá de boa. Um mindinho Eva. Estou usando o carrinho um pouco mais agora, que ele curte ficar sentado e me olhando arrumar a comida dele, ou limpar as coisas depois que acabamos. Mas o colo sempre será insubstituível.
Opa!
Nossa senhora! Insubstituível.
Opa, como é que é?
Vou falar devagarzinho que sai. Insubstituível.
Aê!
Por fim, gostei dos recadinhos no final. Bem maneiro. Hashtag, voto aberto que o Victor não sabe fazer hashtag. Verdade. Hashtag, acho que a hashtag não era essa.
Ai. Obrigado.
Ângelo, tá válido o e-mail. Tá muito válido bem. E lido.
Isso aí, valeu, Ângelo, abraço.
Primeiro, realmente sling é vida, mas é adaptação também.
Claro.
Vai de cada um, usa quem consegue, quem não consegue arruma seus outros meios e sejam felizes com os meios que vocês conseguem.
E mais importante, se você não consegue agora, que você vai lá com 3 meses, tenta daqui a pouco, tenta com 6 meses, com 9 meses, daqui a pouco você consegue.
Cara, por exemplo, pra mim, eu tentei usar sling quando eu não era bebezinho. Depois de 1 ano de idade, era cangote.
Uhum.
Também não tinha como.
Era a única possibilidade que eu conseguia ficar com ele pelo menos mais de meia hora no colo. No cangote era 2, 3 horas. Foi um carnaval. Foi com um carnaval ele no cangote.
Eu lembro de ver você.
Caraca, eu lembro, Thiago, no final, cansado, assim, com uma cara de derrota.
Não, depois de 2 blocos, eu só queria morrer. Entendeu? Ah, é. Mas era a única possibilidade, porque agora, no braço eu não aguentava meia hora. Cara, sério, a gente foi uma vez, eu e o Vitor, quando a gente morava junto, foi eu e o Vitor, Noah e Eva no mercado. Aí eu tava com o Noah no colo e tudo mais, aí cansei, coloquei o moleque no carrinho, ele tava chato, tava querendo ficar no colo, não sei o quê. O Vitor falou, não, deixa que eu pego.
Ah,
10 minutos.
Foi muito... trouxa.
Juvenil, fui juvenil.
Deu 10 minutos, falou, não, fica você com a Eva no colo. Eu falei, irmão, fico com a Eva 3 horas no colo, irmão.
Peso pena, Eva, porra.
Colocar a Eve, colocar a pulseira no braço, não é mesmo. E aí o Vitor não aguentou, não.
Agora você imagina como é que era com o Gael também, né?
Não, é outro.
Caralho, o Gael é uma... Eu botava ele no Meitai e eu sentia, sem sacanagem, as vértebras comprimidas. Pra botar ele pra dormir,
uh-huh.
Eu falo assim, caralho, vai acontecer algum
problema. Acho que eu vou desmaiar.
Acho que eu tô encurtando. Eu tô perdendo a altura. Mas é foda.
Mas é isso, cara. Arruma aí que você vai conseguir.
Próximo!
Próximo e-mail, nosso querido amigo Seres Miranda. Olá, tricoteiros. Sou aquele que gosta de fazer maratona. No último episódio, o 68, vocês pediram para alguém verificar se haviam prometido um segundo episódio sobre disciplina positiva. E, coincidentemente, era o próximo na minha maratona.
Olha só.
Caramba. Escutei e, realmente, o Queiroz prometeu um segundo episódio para responder as perguntas
outro,
do Vitor.
Outro aí me fudendo.
E dos ouvintes. Aproveitei e escutei também o Tricotalks, lançado na semana anterior. Que coisa mais fofa a Eva falando que fantasma não existe.
Nossa,
fantasma
lembra? Não existe.
Aliás, Vitor, sua presença...
Tá escrito! Lê o que tá escrito.
Até cuspiu no microfone, cara, de tão animado que ele tá.
Aliás, Vitor, sua presença é sentida. Discordo...
Sempre é sentida! Sempre!
Olha, eu acho que ele pagou esse séries. Ou esse séries é um... Esse séries é um fake? É um bot? Essa porra é o quê?
Dá vontade de mandar... Entrou com força ali, Arnaldo. Será que sentiu?
Sentiu.
Que porra é essa, cara?
Não sabe desse meme? É que não gosta de futebol.
Ai, que palhaçada.
Discordo da lenda antiga que os programas que você não estava presente eram melhores. Todos são excelentes. Mas quando você ou o Berto não participam, parece que está faltando alguma coisa. Viu?
Tá bom.
Tem o Berto.
Tá no A1.
Viu?
Fechou.
Viu?
Tá lindo.
Viu?
Corações acalentados.
Hashtag disciplina positiva explodindo sua mente. Hashtag... É isso mesmo?
É.
Ok. Buceta das galáxias.
Muito bem.
Hashtag palavrão é vírgula. Hashtag risos. Sã.
Aê!
Muito lindo.
Muito bem, Sérgio. Muito obrigado. Não gostei dessa radiação de seda pro Vitor com o Berto, que eu achei uma palhaçada.
É simples. É só você faltar o podcast.
Não tem. Vai ter rabo de galo se eu faltar.
Falta aí. Falta o podcast.
Fiquei até nervoso.
O que será?
Outro spin-off aí.
Spin-off, hein?
É, pra você que tá ouvindo só a leitura de e-mails. Outra novidade aí que talvez aconteça aí no futuro. Totally Not Related to Tricô de Paz.
Bem mais zoeiro.
Que fique claro.
Obrigado pelo e-mail.
Vamos lá. O nosso último episódio é do César Vigário. Bom dia aos três podcasters do Tricô de Paz.
Bom dia.
Já vos ouço há cerca de um ano e só agora resolvi enviar um e-mail. Certa vez, um de vocês reclamou que não tinham ouvintes no estrangeiro, e muito menos pessoas jovens, porque é um tema que não gera grande interesse nessas idades. Pois bem, escrevo-vos de Portugal. Tenho 25 anos e sou pai de dois meninos, o Bernardo de 2 anos e 4 meses e o Gustavo de 5 meses.
Combou o máximo, né? Tem não filho é? No exterior e jovem.
Schaffen. E eu acho que ele é português, né?
Será?
Porque tá mandando uns escrevovôs aqui, ou ele é português ou ele é o Temer, porra. Vamos lá. Sempre tive vontade de ser pai, e o nascimento do meu primeiro filho, em circunstâncias complicadas das nossas vidas profissionais, estava a acabar o mestrado. Com certeza ele é português. Fui criado por um pai que nunca quis saber da educação dos filhos e que possuía história de violência e alcoolismo. E eu sempre tive receio de seguir as pisadas do meu pai e por isso me desviei ao máximo de tudo que ele era. Procurava informação de como educar o meu filho sem recurso à violência física ou verbal, procurando formar um adulto descomplexado, livre de preconceitos e, sobretudo, capaz de encontrar a felicidade. Foi nessa busca que encontrei o vosso podcast Tricô de Paz. Bem, foi uma dádiva e é uma grande inspiração. Em Portugal, a cultura do podcast ainda não está muito disseminada e textos sobre paternidade com exemplos concretos praticamente não existem.
Olha,
mas
olha
aqui aí. Também ainda tá pegando o ritmo.
Verdade, é. O podcast rola,
mas a gente ainda não encontrou aquela pirambeira para ganhar velocidade.
Adoro a forma como vocês expõem os problemas e os tentam esclarecer. Sem arrogância ou autoridade. Sempre fui um pai muito ativo que pegou o filho desde a hora do parto e me envolvi emocionalmente desde cedo. Assim, conceitos que não conhecia, como disciplina positiva e CNV, fizeram todo sentido na minha cabeça. Ajudam, inclusive, na relação com a minha esposa e comigo mesmo. Aliás, sempre que saio do trabalho e antes de chegar em casa, ouço um episódio, ou parte dele, para relembrar toda a calma e paciência necessárias para cuidar de duas crianças tão pequenas. Como baixar das expectativas e compreensão do desenvolvimento emocional da criança fazem toda a diferença. Para além de vos dar o merecido reconhecimento pelo fabuloso trabalho, podcast, blog e YouTube, tem uma questão que me anda a importunar há algum tempo. Tenho familiares mulheres que desejam ser mães. No entanto, os respectivos namorados e companheiros não querem para já e vão adiando a questão. Eles são pessoas um pouco machistas e encontram-se fora da bolha, entre aspas, Tricô de Paz. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto faz sentido continuar um relacionamento do qual o desejo de ter um filho não é partilhado? É melhor ter um filho contrariando o desejo do companheiro? Ou é melhor acabar o relacionamento na esperança de encontrar um novo companheiro que partilhe o mesmo desejo? Existe um meio termo? Ou será que tento falar sempre com eles de forma mais positiva da paternidade, mas também, como vocês falam, a porta só abre por dentro?
Nossa, difícil, hein?
O cara maluco largou uma bomba aqui. Caraca.
Deu um tapa na cara e saiu correndo.
Porra, malandro.
Essa pergunta é muito difícil, mas eu até gostaria de respondê-la porque eu tenho casos. Tem um caso de um amigo que é...
Ah, recente. Exatamente. Tipo, recente ontem.
É, exatamente assim. Vamos lá. Há 5 anos atrás, ele era um nível até babaca de falar sobre a paternidade. Ele falava... E ele sabe, ele entende que ele não é mais assim, felizmente. Mas ele falava assim... se a minha namorada engravidar, eu vou me separar dela. Não vou fugir das minhas responsabilidades financeiras para com essa criança, mas eu não quero contato.
Caralho, hein?
É ridículo, é tosco. Mas, felizmente, essa pessoa evoluiu. Ele já entende que ele era babaca fazendo, falando isso.
Uhum.
Né? E hoje, felizmente, eles já conversam, já entendem... E ele está cogitando, ele está passando pelo processo de entender se ele quer ou não ser pai, entendeu? Óbvio que também isso não é uma questão simplesmente só da babaquice do cara. Tem um histórico da família dele, de como ele foi criado pelo pai, no caso não criado pelo pai, né?
Certo.
Que gerou um trauma e ele não queria, na realidade, ser uma influência para uma criança. Ele achava que não podia ser uma influência para uma criança.
Ele tinha medo de repetir
o
que aconteceu com ele.
Exatamente. Tinha um trauma envolvido junto. Eu parto do princípio que, se o cara não quer ser pai, melhor não ser. Porque, se for, vai ser um pai bosta.
É, verdade.
Entendeu? Não tem essa parada de, pegou a criança colo, vai mudar.
Levando em consideração que são duas pessoas, em qualquer uma das duas pessoas, se elas não querem, né? Se não tem um acordo, é melhor não forçar a barra. Seja que o pai queira, porque tem casos também, o cara quer ser pai e a mulher não quer, sim, não quer ter filho agora. Sim. Cara, não, é melhor não forçar essa porra. Né? O ideal dos mundos, vamos botar assim, né? É que quando os dois estejam querendo isso. Às vezes acontece por acidente, às vezes nenhum dos dois quer. Mas a gente sabe que o ideal seria que os dois partilhassem dessa vontade.
Então, qualquer coisa, vê Juno. Juno acontece exatamente isso. A mulher queria, o cara, na verdade, não queria muito bem. E a mãe que fala, não, eu quero ter filho, me separo do cara e vou ter o filho.
É, pois é.
Entendeu? E é aquela resposta que serve pra quase tudo. Conversando, as coisas se resolvem. Seja pra ficar juntos e ter um filho, ou se separar e cada um ter fazer o que quiser.
É, vai do objetivo de cada um. Tipo, exatamente. Se a vontade de ter filho é muito maior do que a vontade de ter o relacionamento,
com aquela pessoa,
sim.
Já tá respondido.
E tem uma questão importante que ele levantou também, que muitos desses caras são machistões. Então, assim, é pior ainda. Não vai ter filho com um cara desse, assim, que você vai ter só treta e não tem que ficar cuidando de marmanjo.
Vai ser o cara que pode separar e arcar só com a parte financeira.
Pois é.
Só pra finalizar, em relação ao nosso amigo, esse nosso amigo já entende que a parte financeira não é o suficiente e ele tem muito mais responsabilidades emocionais, né, do que propriamente a parte financeira. Hoje
a parte financeira é até a menor, né, na escala de importância.
Hoje ele já entende isso.
Uhum.
É legal, né? Quando a pessoa vai virando a chave, ela vai começando a ter vontade de ter
filho.
E fico
feliz de dizer que a nossa influência foi,
mas eu acho que foi
muito
influência.
Importante.
Mas eu acho que foi influência. É. Porque
quer biscoito agora, macho?
Não.
Nós, como
pais do grupo.
Claro, tô de sacanagem.
Porque eu acho que ter exemplo mostra que há possibilidade. Que existe uma forma de...
Eu acho que os pares fazem um papel fundamental. Tipo, dos amigos, quem tá perto ali.
Sim,
eu
sim.
Acho que é fundamental mesmo. Mas é isso. Chega de leitura de e-mails por hoje e amanhã a gente se vê de novo, então, no nosso tricôzinho episódio. Vamos deixar um outro aviso aqui para as pessoas saberem. O nosso episódio de amanhã, você já vai saber o que é hoje.
Olha, você já tá cheio de spoilers.
A gente vai falar sobre irmãos, relação de irmãos, e a gente vai chamar o nosso amigo Alexandre Coimbra Amaral para falar com a gente de novo.
Olha aí.
Então, um beijo até amanhã.
Beijo, bom dia, Supimpa.
Beijo.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.